Vamos falar de uma infraestrutura comum nos grandes centros urbanos. A gente lida com isso todo dia, ou como pedestre, ou como motorista. Infraestrutura de semáforos. É possível uma infraestrutura sem fios? Seria a solução para alguns problemas muito comuns que têm acontecido? São vários deles, né? A gente vai falar aqui. Então, a gente quer entender como é que caminha o desenvolvimento técnico-científico nesta área, se há soluções, se há propostas e quais são as dificuldades também, não é, para dar esse avanço. Eu converso com Flávio Tapajós, que é pós-graduando da Escola Politécnica da USP, a Poli. Ele pesquisa e trabalha nesta área de infraestrutura. Começo te perguntando o seguinte, vamos fazer uma listinha de problemas? Aquele que a gente encontra quase todo dia, hein? Chover um pouquinho é amarelo intermitente. Então eu quero te perguntar por que que isso acontece, o tal do amarelo intermitente. Tem também a questão das descargas atmosféricas, né? Isso que provoca os problemas. Sem falar no furto de cabos, isso é muito comum também, né? Então ali atrás do cobre, né? Para revenda em mercado clandestino, enfim. Sim. Por que que tudo isso acontece, hein, Flávio? Explica pra gente.
Olha, eu acho que em primeiro lugar, o que precisa sempre ficar bem claro para as pessoas que estão na rua e não são especialistas no assunto, é que o amarelo intermitente é um estado de proteção da segurança de trânsito. Ele é um estado que o controlador ele impõe para proteger de situações ainda piores, tá? As cargas atmosféricas, por exemplo, elas em si não são um risco para a segurança do trânsito, mas elas podem causar danos, por exemplo, nas lâmpadas vermelhas. E quando você tem todas as lâmpadas vermelhas para uma rua, ela não sabe que ela precisa parar. Então você não pode dar verde para um lado e apagado para o outro. Para resolver esse problema, o controlador tira todo o ciclo semafórico e impõe um amarelo intermitente, tá? Como uma forma de resolver. Mas não é o único problema que acontece nas chuvas, né? A chuva ela sempre provoca algum curto-circuito numa instalação do semáforo, que é uma instalação externa, tá? Então molha bastante. Se a emenda não está muito bem feita, existe o risco de um verde acender indevidamente, porque o fio do verde está ligado no vermelho sem querer, ou está ligado num outro verde. E dois verdes também seria uma situação que traria muito risco ao trânsito, né? Existem colisões por causa disso. Uhum. Então o controlador para o que ele está fazendo e coloca um amarelo intermitente. Essa é a causa sempre principal, de proteger, mas infelizmente é causada por problemas no cruzamento.
Uhum, muito bem. Sem falar na questão do furto, isso está acontecendo muito, né? E quase impossível controlar esse tipo de coisa.
Exatamente. O furto, ele faz com que a funcionalidade do cruzamento diminua. Se o controlador não consegue acender o vermelho, ele precisa entrar no amarelo intermitente. Uhum. Realmente é um problema que tem aumentado bastante aqui, especialmente na região de São Paulo e do ABC.
É, né? Bom, agora, Flávio, quero entender quais são os entraves, os problemas para o desenvolvimento técnico-científico nessa área, né? Quer dizer, da infraestrutura atual que a gente tem para uma mudança, que mudança seria essa? O que vem sendo estudado?
Bom, na verdade, assim, um problema em relação à implementação de alternativas técnicas ao sistema, a arquitetura que a gente tem em geral hoje, não é um entrave de natureza científica, no sentido de que a gente tem soluções melhores em outros pontos do conhecimento, em outros pontos da técnica e da engenharia. Uhum. O grande problema que acontece no semáforo é que ele depende de um comprador que é o poder público. Isso acontece em todos os lugares do mundo. O poder público tem muito receio em instalar uma tecnologia que não é compatível com a infraestrutura que ele tem, porque ele se prende a um fabricante específico, a uma tecnologia específica, e ele perde bastante a vantagem que ele tem de selecionar o fornecedor que ele quiser. Então, sempre que se pensa em algum tipo de desenvolvimento, seja uma infraestrutura sem fios, seja uma infraestrutura mais natural na área de automação industrial, aparece esse entrave. Quem que vai querer investir nisso se essa pessoa vai precisar se vincular eternamente, né, ou por muito tempo, a um fabricante só? Tá, isso é muito parecido com aquela questão de trocar o smartphone e perder o carregador, só que num caso onde o carregador, que é a infraestrutura, custa muito caro. No Brasil, em especial, a gente tem uma questão que é uma questão não simplesmente legal, mas da formação que a gente tem das nossas leis no nosso estado, desde a redemocratização, que fala que a responsabilidade fiscal significa, em princípio, gastar menos. É claro que existem exceções, mas a regra é essa. O processo, por exemplo, de concorrência, que é muito comum para comprar um semáforo, ele é sempre feito com base no menor custo. Uhum. Isso dificulta bastante, tanto para a iniciativa privada, quanto para as universidades, irem adiante com um projeto de inovação, não só na infraestrutura semafórica, mas em todo o mobiliário urbano, em todo o setor público. Dificulta bastante, é um problema administrativo, né? Você perguntou também de quais tecnologias?
Isso. Qual seria a saída, né? O caminho para essa tecnologia?
Pois é, ignorando, né? Se essas questões não acontecessem, o que é natural é que a gente importasse as soluções usadas na automação industrial, né? Porque qual que é o problema hoje? A gente liga cada lâmpada individualmente de um gabinetezinho. Então, tem muito cobre em um cruzamento, muito cobre mesmo. E só metade desse cobre está energizado. O que geralmente é feito, foi feito nas indústrias nos últimos 50 anos, foi separar. Bota um fio para potência, que esse sim precisa ser mais robusto, e manda os comandos para o semáforo falando acendo vermelho agora, acendo amarelo agora, acendo verde agora. Uhum. Isso é a solução assim, que é mais óbvia e mais comum e que tem tido esforços para serem implementados, não fosse questões administrativas e legais.
Entendi. Me diga uma coisa, Flávio. A solução dos semáforos sem fio, isso é tecnologia do futuro, é coisa de filme ainda, já tem, já está sendo pesquisado, ou já está implantado em alguma parte, em alguma cidade do mundo?
Veja, a tecnologia do semáforo sem fio seria um caso específico dessa solução, né? Porque você pode mandar o comando de acender verde, amarelo e vermelho sem fio, sem nenhum problema, né? Eu estou me comunicando com você agora sem uma tecnologia sem fio, isso é super confiável. Não tem nenhum problema em relação a isso. Realmente a questão que é complicada é que eu preciso de potência para acender uma lâmpada. E essa potência não pode ser enviada sem fio. As tecnologias que a gente tem para enviar potência sem fio ou são de baixa potência, por exemplo, os tags de pedágio, né, que recebem potência por Wi-Fi, mas tem uma potência muito baixa, ou são de curta distância, aqueles carregadores sem fio. Agora, existe um risco muito biológico muito, muito pronunciado se você tentar, numa distância de dois grupos semafóricos, né, duas lâmpadas, tentar transmitir uma potência sem fio. Então, isso com a tecnologia que a gente tem hoje é inviável.
Não seria a solução. Tem alternativa?
Tem alternativa. Você pode simplesmente, se você colocar naquela questão de separar potência de dados e mandar os dados, ligue o verde, ligue o vermelho, sem fio, mas mandar um fio de energia para todos os cabos, para todos os grupos semafóricos, para todas as lâmpadas, você reduz bastante a quantidade de cobre, de material condutor no cruzamento, e isso desestimula, mas não vai acabar com os furtos, com a criminalidade, tá? Mas resolve principalmente os outros problemas, por exemplo, os problemas que aconteceram hoje mesmo, né, de muitos semáforos intermitentes por causa da chuva ter causado curto-circuitos. Uhum. Esses problemas espera-se que diminuem.
Ah, que bacana a tua explicação, Flávio, tá dando para entender direitinho como teria que ser feita essa mudança. Agora, o que que eu te pergunto? Então a gente está com uma série de dificuldades para mudar essa infraestrutura, mas é possível melhorar, como você explicou também, com o que tem hoje, né? Uhum. Seria possível melhorar. É isso que a gente quer saber, para começar a concluir o assunto. Então, quais são os problemas pontuais e onde poderia haver alguma mudança? Porque o que a gente pensa? O que a gente quer? Um semáforo funcionando, um semáforo inteligente, uma coisa que faça que a gente nem entrou nessa questão da fluidez do trânsito, a gente não entrou nessa questão do funcionamento propriamente, para que ele serve exatamente, né? Mas é uma questão importante de infraestrutura das cidades, de segurança, né? Nos grandes centros urbanos. Então, o que que você colocaria como possível e viável, digamos assim, a curto e médio prazo, para melhorar essa infraestrutura tão importante?
Veja, eu acredito bastante na questão de trocar a arquitetura, tá? Eu acho que o melhor caminho que a gente tem é trocar uma arquitetura de separação de dados e de potência, onde a gente possa só fornecer a potência e reduzir a quantidade de cobre. Eu realmente acredito que isso seja o caminho ideal, mas pelas questões de custos e administrativas, o que a gente pode fazer agora é melhorar a manutenção dos semáforos, né? Porque, enfim, é uma estrutura muito sensível, é uma instalação elétrica externa, instalações elétricas externas estão mais sujeitas a não só intempéries, não só curto-circuitos, mas também a descargas atmosféricas, a muitos outros fatores que a tomada de casa não estará sujeita. tá? Mas uma manutenção preventiva realizada periodicamente consegue mitigar grande parte desses problemas que a gente tem hoje. E é, logicamente, administrativamente viável.
Muito bom. Flávio Tapajós, pós-graduando da Escola Politécnica Poli, quero agradecer muito a tua contribuição, explicando pra gente, nunca tinha falado desse assunto aqui, gostei muito e a gente pode voltar a falar desse tema. Obrigada, viu, Flávio?
Eu que agradeço, Rufino.